Sem problema. Eu aproveito então este momento para dar a conhecer à Câmara, que recebi da Presidência da República a indicação que, na sequência da aprovação da resolução da Assembleia da República número 70-2024, de 18 de setembro, serve a Presidente para solicitar que informe Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República que, em função das razões conhecidas dos incêndios ocorridos no nosso país, a deslocação de Sua Excelência o Presidente da República fica sem efeito, aquela que nós tínhamos autorizado que acontecesse e que, pelos motivos da catástrofe que estamos a passar, foi anulada pelo Sr. Presidente da República. Muito bem, já está. O Governo já recrutou os novos elementos para esta partida agora, para apresentar a proposta. É o Sr. Ministro da Coesão Territorial que vai fazer a apresentação, certo? Então, para apresentar a proposta de lei, dou a palavra ao Sr. Ministro Adjunto e da Coesão Territorial para o fazer. Dispõe de 7 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Governo reafirma hoje a sua determinação de executar plenamente as subvenções europeias do PRR atribuídas a Portugal. Temos consciência que é uma tarefa muito exigente. Não há margem de erro, nem qualquer folga para imprevistos. Estamos cientes desde o início que não será possível executar cabalmente o PRR se não fizermos alterações nas regras e práticas habituais e se não aumentarmos os recursos atualmente existentes. É o que estamos a fazer. Já decidimos aumentar os recursos humanos. Criámos recentemente uma estrutura de 50 técnicos que vão ser uma equipa polivalente, versátil, para poder trabalhar em diferentes serviços da administração pública à medida das necessidades de cada serviço, dos picos de trabalho de cada serviço. Já decidimos também introduzir inteligência artificial na avaliação de candidaturas, para diminuir o tempo da sua análise. É um processo que está no seu início, mas que é promissor, está com resultados promissores e vamos ter seguramente o apoio da inteligência artificial para diminuir o tempo de análise das candidaturas. Já decidimos também ajustar alguns procedimentos para acelerar a execução, como foi o caso da declaração de compromisso dos autarcas, em vez de esperar durante meses pela análise das candidaturas no setor da habitação. Aplicámos um princípio de confiança nas declarações dos autarcas. Mas tudo isto não é suficiente. O que fazemos hoje é propor ao Parlamento uma alteração legislativa em três planos distintos. Primeiro, estabelecer um regime de fiscalização preventiva especial do Tribunal de Contas, que permite que os atos e contratos relativos a projetos financiados pelo PRR possam ser eficazes e produzir efeitos antes da decisão do Tribunal de Contas. E, nesse caso, a fiscalização do Tribunal de Contas pode resultar em uma de três situações. Uma decisão de conformidade, se o Tribunal verificar que está tudo em boa ordem, a remessa para fiscalização concomitante, para que possam ser corrigidas deficiências burocráticas ou processuais enquanto as obras decorrem, ou, finalmente, uma decisão de desconformidade, originando a imediata cessação de efeitos, se o Tribunal verificar não ter existido concurso apropriado ou se não existir cabimento orçamental. Nesse caso, e só nesse caso, as obras pararão imediatamente. Não se elimina, com esta nossa proposta, não se elimina qualquer forma de verificação de legalidade. Apenas se altera o momento em que essa verificação ocorre. Em vez de esperar pelo visto prévio do Tribunal de Contas, as obras poderão avançar enquanto o Tribunal verifica a sua legalidade. Em segundo lugar, a proposta que hoje trazemos visa permitir que, em caso de impugnação de atos de adjudicação que se destinem à execução do PRR, a Administração Pública possa solicitar ao Tribunal o levantamento provisório do efeito suspensivo automático. Esta regra, que será excepcional e provisória para vigorar durante a execução do PRR, assenta na presunção do risco de perda de financiamento caso não seja levantado o efeito suspensivo. Os particulares que se sentirem lesados podem prosseguir os seus objetivos de impugnação, mas sem paralisar a execução dos contratos. Todos os senhores deputados conhecem situações de obras que hoje estão paradas porque estão pendentes de decisões do Tribunal que suspendeu a execução da eficácia dos atos de adjudicação e, durante muitos meses, as obras ficam paradas. E o que pode acontecer, no caso do PRR, é a perda total do financiamento se nós não tomarmos nenhuma medida em sinal contrário. Em terceiro lugar, queremos também permitir o recurso à arbitragem ou tentativa de conciliação extrajudicial quando a delonga dos litígios judiciais possa colocar em risco o cumprimento dos prazos contratuais ou a perda de fundos. Aqui terá que ser por acordo, evidentemente, entre a administração e o administrado, quando a administração sentir que o interesse público ganha com esta opção. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, nenhuma das alterações legislativas que hoje propomos ao Parlamento coloca em risco a fundamental preocupação de rigor e eficiência na aplicação dos recursos públicos. Pelo contrário, estas alterações não abrandam a exigência, mas aumentam a eficiência da administração. Sem estas mudanças, seria praticamente impossível executar cabalmente as subvenções do PRR. O objetivo último desta proposta do Governo é, portanto, evitar a perda dos financiamentos europeus. Não vale de nada proclamar a importância de executar o PRR se não tivermos coragem de adotar as medidas que o permitem. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Há um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Silvério Regalado, PSD, dispõe de 2 minutos para o efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Ministros, aliás. Antes de mais, uma palavra de solidariedade às vítimas dos incêndios florestais, neste que é o dia de luto nacional, e uma palavra de boa sorte e de bom trabalho ao nosso Ministro, que tem por função gerir a equipa multidisciplinar que, em conjunto com os autarcas, tem que devolver esperança às populações que foram afetadas. Mas voltando ao tema que nos traz aqui hoje, o que temos aqui hoje em debate é uma necessidade dupla de satisfazer dois desígnios nacionais. O primeiro, a necessidade de executar o PRR e, em segundo lugar, a absoluta necessidade de fiscalizar os atos de contratação pública. Eu sei bem, pela experiência como autarca, daquilo que são o calvário que é necessário atravessar para concretizar uma obra. O tempo que tem que se gastar. E se há coisa que nós não temos neste momento, é tempo para executar o PRR. Neste caso, aplica-se mesmo aquela velha máxima que tempo é dinheiro. E por isso a proposta que nós hoje aqui analisamos não pretende que tenhamos menos fiscalização. O que se pretende é mudar o timing dessa mesma fiscalização, mantendo a sua eficácia sem comprometer a execução dos contratos.
Muito bem.
O presente diploma vai assim ao encontro de um desígnio do país e no mesmo sentido de medidas adotadas no passado, quer pelo Governo, quer por esta Casa. Atendendo aos baixos níveis de execução do PRR, entendemos que é possível aprofundarmos ainda as medidas que foram adotadas no passado. E por isso saudamos e acompanhamos a iniciativa do Governo e desafiamos todos os grupos parlamentares que o possam fazer também em nome de Portugal. Contudo, Sr. Ministro, há uma pequena nota e uma pequena questão que lhe gostaria de fazer, que quase exclusivamente este diploma é dedicado às medidas do PRR. E eu pergunto se não poderíamos ir um pouco mais além e incluir também aqui alguns contratos do Portugal 2030 para que também possamos imprimir esforço e imprimir uma maior capacidade à execução do Portugal 2030. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder, se faz favor, dispõe de 58 segundos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Silveiro Regalado, compreendo bem a sua questão e quero dizer-lhe com toda a clareza o seguinte. Ponderamos esse cenário de alargar estas regras não só ao PRR, mas também a todos os fundos europeus do Portugal 2030. Mas receamos que possa ferir um princípio de legalidade perante as regras europeias que definem os mecanismos do contencioso pré-contratual. E nessa parte não quisemos arriscar. Já uma parte do diploma está aplicada também ao Portugal 2030, que é a parte da arbitragem. E seria também possível, se o Parlamento assim entender, do lado do Governo não há nenhuma objeção, se o Parlamento assim entender, alargar as regras que hoje propomos para o PRR, alargá-las para todos os fundos europeus, incluindo o Portugal 2030. Será uma opção do Parlamento, do lado do Governo não haverá nenhuma objeção nesse sentido.
Obrigado, Sr. Ministro. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, da IEL, que dispõe de 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Esta proposta traz riscos, como qualquer processo de simplificação, mas a verdade é que o atual regime ainda não responde a todos os desafios da contratação pública e coloca em causa a capacidade de cumprir os prazos do PRR, por isso nós não nos iremos opor à proposta do Governo. Não deixo, porém, de notar uma ironia particular neste pedido. O Estado português vem hoje pedir à Assembleia da República que o liberte de burocracias para poder cumprir os objetivos do PRR e não perder dinheiro. O Estado português, agora que tem metas e prazos para cumprir, é que percebeu que as burocracias excessivas são um entrave que podem custar muito dinheiro. Mas deixem dar-vos uma novidade. Isto já é assim há muito tempo. Para as pessoas, para as empresas que têm prazos para cumprir, clientes para servir e que muitas vezes perdem dinheiro porque a burocracia do Estado as atrasa e faz perder oportunidades. Agora que o Estado português tem prazos para cumprir, venha aflito à Assembleia. Por favor, livrem-nos destas burocracias. Nós temos prazos para cumprir, nós vamos perder o dinheiro do PRR. A tremenda ironia disto. Quando a pimenta da burocracia era só nos outros, sabia refresco. Agora que o próprio Estado é que sofre com elas, já lhe sabe amargo. Ironicamente, este mesmo Estado que vem aqui pedir para se libertar de burocracias para atingir os seus objetivos, acabou de complicar o processo de emissão de faturas a centenas de milhões.